Ou seja, nós encaramos basicamente três desafios nessa questão. Garantir o aporte regularizado de água para a agricultura face à crescente competição com os outros setores da economia, né? Aí é fortalecer o mecanismo de outorga, né? Racionalizar o seu uso, o uso da água nos diversos métodos do sistema empregado. Aí se inclui modernização tecnológica de equipamento, manejo agrícola bem conduzido, né? Aferição de métodos de demandas hídricas e por aí, né? Próximo. Ou seja, nós devemos primar pela eficiência. Hoje nós estamos consumindo uma média de 14 mil metros cúbicos por hectare ano. Nós estamos com uma eficiência de 45%. Se nós dobrarmos essa eficiência, nós podemos reduzir para 7 mil metros cúbicos por hectare ano. Ou seja, vai sobrar muita água para outros usos. Então, é fundamental que nós fortalecemos essa eficiência, que nós primamos pela eficiência no uso da água na agricultura para sobrar água para os outros usos, né? Pode passar? O meu tempo é... Eu não vou mais entrar na questão da eficiência, que meu tempo está curto. Pode passar? Né? E a atuação do MAPA. O MAPA, naturalmente, tem projetos de pesquisas. É conduzido pela Embrapa, visando aumentar a eficiência dos projetos de irrigação. Mas, em especial, no Nordeste, nós temos que destacar o CEPATSA, que tem um trabalho muito bom lá para o SEMIAB, o senador deve saber, né? Nós trabalhamos também com a promoção e apoio a projetos direcionados ao uso e manejo de conservação de solo e também água, né? Porque se você conserva o solo, você preserva a água, né? Aí inclui o Plano ABC, o Programa de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, onde a irrigação é uma importante ferramenta. Nós temos a Câmara Técnica de Agricultura Sustentável e Irrigação. Essa Câmara, que funciona no Ministério da Agricultura, ela se traduz num importante elo entre o setor público e o setor privado para formular políticas para o setor, né? Próximo. Nós participamos do Conselho Deliberativo do Centro-Oeste e do Nordeste, responsável por financiamento de atividades agropecuárias, em especial a irrigação, né? Nós dimensionamos o Plano Agrícola Pecuário, né, com diversos programas, destacando, um Moderinfo, onde ali está incluído o ProIrrigo, um programa de irrigação. Nessa questão da irrigação, eu quero aqui enfatizar que a irrigação vinha sofrendo... Durante a década de 90 e até início do ano 2000, um processo regressivo de ampliação de suas áreas irrigadas. Com a redução, com incentivo à redução da taxa de juros, nós, nos últimos 3 anos, nós acrescentamos mais de 800 mil hectares ao processo produtivo agrícola de área irrigada, né? Ou seja, inverteu-se aquela tendência de regressão das tendências de ampliação e expansão da área irrigada. Naturalmente, isso vai demandar muito trabalho para tornar eficiente os sistemas empregados para impulsionar a área irrigada no país. Nós estamos trabalhando com os objetivos 163 e 171. Um diz respeito do PPA, um diz respeito à política de crédito, e outro diz respeito à pesquisa, ao fortalecimento das pesquisas em termos de irrigação e drenagem, né? E nessa questão do fortalecimento de pesquisa, nós destacamos a questão do uso eficiente da água na irrigação. Próximo, né? Próximo. Nós temos um instrumento importante que está difundido em vários municípios, né? Que trata do zoneamento agroclimático. Ele disponibiliza informações sobre cultivares adequados, né? Solos, climas, tudo isso aí em área de produção. Eu quero destacar aqui que na questão da água, na questão do armazenamento de água, na questão da preservação, da conservação de solo, o plantio direto. O plantio direto é um elemento, é uma técnica revolucionária no país. Quer dizer, solos tropicais não podem ficar exposto a essa insolação do país, sob pena de comprometer toda a sua dinâmica. Então, o plantio direto se traduziu numa estratégia fundamental para nós viabilizarmos a agricultura. Mas no que tange à água, o plantio direto, ele contribui para a redução de perdas d'água, perda de solo, evita erosão, preserva a umidade e garante melhor suprimento de água durante as estiagens. Ou seja, nós hoje, segundo a Federação Brasileira Plantio Direto, nós temos 30 milhões de hectares de plantio direto no país. É uma estratégia fundamental no que tange a conservação de solo e água. Próximo, né? Nós estamos trabalhando também com apoio a pesquisas em termos de plataformas que trata de mudança climática, onde tratamos melhoramento genético para desenvolvimento de cultivares resistentes ao estresse hídrico e térmico, e também a questão da questão do sequestro do carbono. Pode passar? Hoje é importante destacar que nós estamos trabalhando numa estreita cooperação, né? Aqui está presente o Ministério da Integração, né? O Ministério do Meio Ambiente através da Agência Nacional da Água, para desenvolver programas e projetos para fortalecer e racionalizar o uso da água no meio rural. Aí está, principalmente, trabalhando com a definição do Política Nacional de Conservação de Solo e Água, né? Apoio ao programa produtor de água e por aí, né? O próximo. Bom, é isso aí, é para destacar que o fator produtividade tem permeado nossas ações. A área tem se mantido constante, a produção tem aumentado, mas a área tem se mantido constante. Ou seja, o Ministério tem contribuído para não expandir a fronteira agrícola em termos de ocupação de novas áreas, nesse sentido. Ou seja, primando pela produtividade. Né? Próximo. O semiárido, a situação da seca lá é uma situação previsível, né? Previsível, mas que demanda atenção. A demanda atenção especial. As suas vicissitudes demandam processos altamente acessíveis de conservação de solo, armazenamento de água, né? Exploração sustentável de água subterrânea, né? E além de desenvolvimento de sistema de irrigação eficiente. Próximo, né? A atuação do MAPA, o Plano Agrícola Pecuário Específico para a região, né? Programa de treinamento e capacitação. Agora nós estamos assinando um convênio para treinar pessoas em termos de irrigação, agricultura irrigada, em termos do uso adequado do sistema de irrigação naquela região do Rio São Francisco, lá na Paraíba, né? Já disse, o CEPATSA tem um apoio fundamental em termos de pesquisa, ou seja, o Ministério, naquilo que é da sua alçada, ele não tem faltado o apoio para a região. Próximo. Né? Eu citei várias, ali está citada alguma, tem mais de 18 recomendações técnicas que nós temos para lá. Mas eu quero destacar que nós devemos, em termos de Nordeste, potencializar o uso de plantas nativas da região, quer para situações alimentares, quer para a produção de medicamentos, alimentação animal, né? Ou seja, nós temos que potencializar o uso das plantas nativas também, que são resistentes à seca, são resistentes à salinidade, ou seja, tem que potencializar esse uso também para viabilizar aquela região tão sofrida. Próximo. Né? Também é um quadro de escassez previsível que merece atenção. Mas o que nós estamos recomendando é fundamental que potencialize um planejamento consistente e inteligente, agilidade, eficiência e continuidade nas ações estruturantes, né? Esforços concentrados, gestores capacitados para desenvolvimento dessas ações. Né? Ou seja, eu quero dizer que essas vicissitudes das secas regulares estão demandando processos acessíveis de capacitação, armazenamento e conservação de água, além de exploração sustentável de águas subterrâneas, né? E desenvolvimento de sistemas eficientes de irrigação. Ou seja, a questão, nós temos que tratar a questão de disponibilidade, onde ela é necessária, né? E é a questão da qualidade adequada da água para o uso pretendido. Eu quero finalizar dizendo que o Ministério, nessa situação, ele se, como órgão indutor e catalisador do processo produtivo agrícola, ele se apresenta como um grande parceiro e quer fortalecer essa parceria para exatamente viabilizar planos, programas e projetos para a região. Muito obrigado.
obrigado ao
doutor Silvério.
José Silvério pela sua apresentação e dando sequência da palavra agora ao representante de recursos hídricos, presidente da AMNA, por favor. Doutor Carlos Mota Nunes, tem a palavra.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes, na pessoa do senador Benedito Lira, presidente dessa comissão. Cumprimentar os companheiros de mesa, doutor Irani, doutor José Silvério. E eu vou falar hoje um pouco sobre o que é a gestão de recursos hídricos no semiárido e o que ela vai mudar com a chegada da transposição. O que muda e qual é o impacto disso nos diversos setores usuários. Tá. Hoje, a gestão dos recursos hídricos no semiárido ela é condicionada pela certeza do período seco e a esperança do período chuvoso. No semiárido, você sempre sabe que vai passar por um grande período de seca e que, durante 3 meses por ano, vai chover. Pode ser que não chova, mas toda chuva que existe, ela ocorre num período muito curto. Né? E essa condição de variabilidade climática da região, o que ela causa? Ela acaba sempre impedindo o avanço da atividade produtiva ao longo dos anos. Esse sempre foi um dos grandes empecilhos para esse avanço. Como, então, resolver isso? A transposição de São Francisco ela é uma das alternativas, é uma grande oportunidade de fazer com que a água deixe de ser o fator limitante para a região. Tá? Mas não só a chegada da obra, não só a chegada da água que é relevante. É relevante também que depois dessa obra pronta, todo o sistema seja gerenciado de forma adequada, para que os benefícios sejam compartilhados por todas as partes. E é nisso que eu vou tratar um pouco hoje, nessa apresentação. Então, como se dá... Eu não tenho uma apresentação na tela, vai ser só fala. Espero conseguir guardar a atenção durante a apresentação. Então, como se dá hoje essa gestão, como eu falei? Por conta dessa variabilidade climática, desses 3 meses por ano, o que você tem que fazer? Você tem que reservar a água para que você possa gastar ao longo dos anos. E essa sempre foi e tem sido a política correta que foi implantada há mais de 100 anos no semiárido com a construção dos açudes. Tá? Então, você reserva essa água e, ao longo do ano, você vai liberando ela para os diversos usos. Abastecimento humano, irrigação, indústria, todos aqueles que estão na região. Só que no Nordeste, você não sabe se no ano seguinte vai chover o suficiente para repor o açude, toda aquela água que é gasta. Então, essa gestão ela é sempre feita com precaução. Você não pode liberar tudo, porque se não chover no ano seguinte, a situação vai se deteriorar e você tem que entrar no regime de racionamento. O resultado é que você acaba impedindo o avanço de outras atividades produtivas na região. Tá? Bom, e se essa situação mudasse, por exemplo, se a partir de um determinado momento aquele gestor do recursos hídricos, gestor do açude, soubesse que se faltar água, se não chover, ele vai ter acesso a uma fonte segura a todo momento que vai poder repor essa quantidade do açude. Isso é o projeto de transposição de São Francisco. Tá? Ele vem, o objetivo dele é trazer essa segurança para a região. Como? A água vai chegar, vai ser entregue na porta dos açudes, dos estados. O doutor Irani mostrou uma figura mostrando essa chegada nos principais açudes. Então, lá no estado, vai poder ser utilizado mais água para todos os demais usos. Tá? E sabendo que, se não chover, não tem problema. Eu ligo a bomba do São Francisco, da transposição, e eu reabasteço o açude. Tá. Qual o resultado disso do ponto de vista prático, do ponto de vista do dia a dia do cidadão? A gente pode começar a chegar numa situação em que o fator limitante passa a deixar de ser a água. Você pode ter outros fatores limitantes dentro da região. Pode ser logística, pode ser capacitação, o que quer que seja. Mas deixa de ser água porque você vai ter essa garantia. Mas só essa obra, ela não é suficiente. Porque a obra ela chega nos grandes açudes. Muitos desses açudes já têm estruturas, já têm adutoras que levam essa água até as cidades. outros ainda não. Então, existe uma série de obras complementares que, inclusive, estão sendo feitas pelo próprio Ministério da Integração para poder dar essa capilaridade ao projeto, para que ele alcance todas as regiões beneficiadas. Tá? Mas também isso não basta, porque tem que haver uma alteração na forma. A partir do momento que a transposição chegar, vai mudar a forma de operação que é feita lá pelos estados. Você vai poder liberar mais água, você vai poder tirar essa restrição e, então, implementar outros processos produtivos. Você vai poder aumentar a agricultura, por exemplo. Quando o pedido de outorga de direito de uso do projeto de transposição chegou à ANA, em 2005, na época eu tive a oportunidade de trabalhar, qual foi a organização que foi dada a essa outorga? É o seguinte: a transposição de São Francisco vai garantir o equivalente ao abastecimento humano dos 300, na época 390, hoje já são mais de 400 municípios que vão ser atendidos na região. Então, significa o seguinte: toda a água que vai para abastecimento humano, ela está garantida lá pelo São Francisco. E toda a água que já existe no estado, que já existe nos açudes, agora vai ser liberada. Ela vai poder ser liberada para outros usos. E aí é que muda essa questão da gestão, e aí que permite em que você expanda a capacidade produtiva dessas regiões. Tá? Agora, vai haver uma necessidade muito grande de adaptação lá no estado do gestor, que ele vai ter que, primeiro, ele sabe que essa água vai estar lá, mas ele vai ter que se sentir confortável e confiante de que a operação vai ser feita adequada, que ela vai ser feita de uma forma sustentável e que naquele momento em que ele necessitar da água, ela realmente vai estar disponível, porque ele não pode falhar, ele não pode deixar a população à deriva. Então, ele vai ter que mudar, vai ter que se acostumar e ter essa confiança. Do outro lado, você vai ter que ter uma operadora desse projeto da transposição, ou seja, quem vai ser, qual o órgão que vai ligar as bombas, levar a água até lá, e ele vai ter que operar de forma adequada. O Ministério da Integração Nacional indicou a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, que é uma empresa que tem bastante tradição em grandes projetos de irrigação em todo o Nordeste. Mas, mesmo para ela, o desafio não vai ser pequeno. Eu sei que eles estão se estruturando, trabalhando forte para isso, mas eles têm muito trabalho pela frente, porque o porte é muito maior mesmo do que dos projetos que ele tem. Não em volume da água, mas principalmente em extensão de canais, quantidade de estruturas para ser operada e para conseguir atender aquilo no prazo. Você tirar a água do São Francisco até chegar a 200, 300 quilômetros vai tomar algum tempo, então você precisa ter uma organização e um planejamento para isso. E no médio e longo prazo, é fundamental a questão da sustentabilidade dessa operação, porque existe um custo operacional de você manter toda essa estrutura, de você bombear 300 metros, por exemplo, e é um custo de eletricidade bem alto. Então, isso também tem que ser levado em conta. Se a Codevasf não tiver condições de ter uma receita que cubra essa despesa que ela está fazendo, no médio e no longo prazo, a gente pode ter problemas de sucateamento da infraestrutura. Então, isso é bastante relevante para o projeto, que é no médio e no longo prazo, que eu acredito que é onde os resultados vão começar a aparecer. Porque hoje existe, por exemplo, uma demanda reprimida, mas mesmo demanda reprimida leva alguns anos para ela realmente se instalar. Então, vai ser mais ou menos junto com isso. E lá na ponta, os usuários de água, aqueles que vão ser beneficiados. A tendência é que, com o aumento da oferta, aumente também, novas pessoas se instalem na região. Isso é comum no semiárido. Você constrói um açude e logo você tem vilas produtivas, pessoas se instalando lá, porque é a água que estava restringindo as pessoas a irem para lá. Então, a tendência realmente vai ser crescer essa ocupação no entorno. Tá? E você vai ter que dar segurança hídrica para essas pessoas. Agora, por outro lado, também vai ter que ser pregado o uso racional. Você não pode imaginar que uma água que vai percorrer em cada eixo mais de 200 quilômetros, bombeamento, você desperdiçá-la. Então, a gente tem que sempre ter atenção a tudo isso. Então, só para concluir, é dizer que, realmente, a transposição de São Francisco tem o potencial para fazer com que, nessas regiões, colabore para que a água não seja o fator limitante. Mas só isso, só obra, não é necessário. Então, essa gestão, essa organização de todo o sistema é fundamental para o sucesso do empreendimento. Muito obrigado. Hein?
Tá. pela sua exposição. E agora nós...
Pela ordem, presidente.
A palavra, senadora Ana Amélia, pela ordem.
Eu peço licença ao senador Assir Gurga, que tem o direito por ser o requerente. Eu queria cumprimentá-lo primeiro pela iniciativa. Extremamente valiosa essa exposição. Teria até muitos questionamentos a fazer, mas eu pediria a Vossa Excelência, e com a quiescência dos caros colegas, se Vossa Excelência só tem na pauta um requerimento de minha autoria, se pudéssemos votar, porque eu tenho em seguida, senador, uma audiência na CR, dois requerimentos, mas são coisas rápidas, também com a licença dos senhores expositores, de votar os meus requerimentos para em seguida começar. Eu agradeço muito aos colegas, então, especialmente ao senador Assir Gurgax.
Vossa Excelência, senador, tem prioridade em tudo.
Não. Obrigado, presidente. Não.